Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Hoje vamos falar sobre a oração, um tema muito importante para os cristãos de modo geral. Poucas vezes eu tratei desse assunto aqui no podcast. Na verdade, uma em específico quando em 2021 eu tive um diálogo muito proveitoso com o professor Alexandre Bona. Em 2018, ele havia gravado um vídeo em que ele afirmou que a oração era algo não tão bem explicado dentre os cristãos. Isso porque um ser onisciente já deveria saber aquilo que os seus filhos precisam. Ou então a oração seria como se fosse uma forma de barganhar com Deus. E que ser humano conseguiria barganhar com um ser tão infinito quanto Deus? Eu aproveitei que estava de frente à frente com ele, e então eu expliquei para ele como a oração funcionava no ponto de vista cristão. Nesse momento, o nosso argumento é meramente defensivo. Eu quero mostrar que se o cristianismo é verdadeiro, então a oração é plausível, por quê? Três pontinhos. Estou aqui com o pastor Everton Valente, que é meu pai também, está se juntando a nós para comentar um pouquinho sobre a oração. Daqui a pouquinho ele já vai falar, mas dá um alô aí pra galera, pai.
Quero mandar um alô para todos os ouvintes do podcast Edrei Lael Apologética. E nós vamos daqui a pouquinho comentar mais um pouco sobre a oração.
Então vamos responder aquela questão. Por que um ser onisciente precisa ouvir dos seus filhos ou das suas criaturas, que seja, alguma coisa? E por que, se ele já sabe, ele não vai lá e entra em ação? E eu vou responder com a citação que eu acho, assim, impecável do C.S. Lewis, pai. No livro A Última Noite do Mundo, mais especificamente, no capítulo em que ele trata da oração, e por sinal ele está respondendo a questão se a oração é eficaz ou não, aquilo que eu comentei no início. Mas, num parágrafo em específico, ele diz assim: Deus realmente modifica sua ação em resposta às sugestões dos homens? Abre aspas. Deus realmente modifica sua ação em resposta às sugestões dos homens? Pois a sabedoria infinita não precisa dizer o que é melhor, e a bondade infinita não precisa de insistência para fazê-lo. Então ele quer dizer assim, de fato, se Deus quisesse fazer algo, ele precisaria de que alguém chegasse com ele e insistisse? Claro que não. Mas ele continua então, e eu vou ler C.S. Lewis ainda. Mas Deus também não precisa de nenhuma dessas coisas que são feitas por agentes finitos, sejam vivos ou inanimados. Ele poderia, se escolhesse, reparar nosso corpo milagrosamente sem comida, ou nos dar comida sem a ajuda de agricultores, padeiros e açougueiros, ou conhecimento sem a ajuda de homens instruídos, ou converter os pagãos sem o trabalho de missionários. E em vez disso, ele permite a cooperação de solos e clima e de animais e músculos, de mente e vontade dos homens na execução da sua vontade. Deus, disse Pascal, instituiu a oração a fim de emprestar às suas criaturas a dignidade da causalidade. Mas não só a oração. Sempre que agimos, ele nos empresta essa dignidade. Não é realmente mais estranho, nem menos estranho, que minhas orações devam afetar o curso dos acontecimentos do que as minhas outras ações devam fazê-lo. Elas não aconselharam ou mudaram a mente de Deus, isto é, seu propósito total. Mas esse propósito será realizado de diferentes maneiras, de acordo com as ações, incluindo as orações de suas criaturas. Então, pastor Everton, eu sei que você tem um ponto bíblico e teológico para fundamentar esse ponto de vista de C.S. Lewis. Se Deus age na natureza e com a liberdade humana, mesmo assim, sem perder a soberania, através do nosso plantar, através do nosso colher, através das nossas mãos, por que não também através da oração? E foi isso que eu disse ao professor Bona, e eu quero que o senhor comente, o senhor que gosta muito da Bíblia, desde a criação é possível a gente identificar essa vontade de Deus agir em, em parceria com o ser humano?
Pastor Edrei, é importante nós entendermos que a Bíblia, desde o Gênesis, ela nos deixa informações muito importantes sobre a oração. Veja bem, quando Deus criou o homem, Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu para ele o domínio da terra, a administração da terra, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e tudo que se rasteja. Então Deus, ele dá o domínio para o homem, e nesse domínio, através da oração, o homem conhece o propósito de Deus, a melhor administração para a terra. Essa relação é tão importante. A oração, ela leva o homem também a ter uma intimidade e também conhecer a vontade de Deus. A oração não é para barganhar com Deus, não é para fazer a nossa vontade, só a nossa vontade, mas a vontade principalmente de Deus. O exemplo que eu dou disso é na questão quando Paulo escreve que ele tinha um problema. Ele não fala especificamente esse problema, ele deixa assim, ele usa um termo, ele tinha um espinho na carne, e ele orou por 3 vezes para Deus tirar aquele espinho da carne dele. E aí a resposta de Deus era dizer que a graça de Deus, ela supria Paulo nessa necessidade física que ele tinha. Então eu entendo que a oração não é só para Deus atender nossa vontade, porque a vontade de Paulo era se livrar daquele problema que ele tinha, aquela necessidade que ele tinha, aquela privação que ele tinha. Mas Deus mostrou para ele que ele estava passando por aquele problema, por aquela dificuldade, mas Deus tinha um propósito naquilo. Então a oração não é só para conhecer, ou melhor, não é só para o homem barganhar com Deus, ou para que Deus venha atender a vontade do homem, não. Muito pelo contrário, muitas vezes na oração, quando nós não somos atendidos, entendemos a vontade de Deus. Essa é a nossa visão cristã a respeito da oração.
E o senhor mencionou Paulo. Paulo pediu 3 vezes, não é? Pediu 3 vezes seguidas para que Deus tirasse aquele problema que ele tinha em seu corpo, que ele tinha em si mesmo. Ele chama de espinho na carne. E Deus, no final, respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Então, oração é mais do que pedir. Oração é uma forma de comunhão com Deus. A resposta é: Deus não precisa de orações. Parece que os ateus às vezes querem dizer que Deus é arrogante, como Richard Dawkins diz isso, que o Deus do Antigo Testamento gosta de receber adoração e é orgulhoso. Mas a verdade é que Deus não precisa de adoração. Deus é eterno, ele existe muito antes da criação. Pense na Trindade. Se Deus é trino, já existia uma relação pessoal entre as 3 pessoas da Trindade, uma relação moralmente perfeita, uma relação de amor, porque o Filho é objeto de amor do Pai, imagine. Mas quando Deus cria os seres humanos, é como se ele quisesse compartilhar da sua glória, do resplendor da sua existência com eles. E é claro que aqui vai entrar o problema do sofrimento, porque as criaturas feitas por Deus sofrem muito, mas ao mesmo tempo nós que pensamos na vida eterna sabemos que nós nos realizaremos no mundo pós-vida terrena. E o que é a oração nesse meio tempo? A oração é a forma em que nós, seres humanos, mergulhados nesse sofrimento terreno, encontramos de ter um contato com essa eternidade que nos espera. Então lembra que eu disse sobre a apologética defensiva? Se o cristianismo é verdadeiro, a vida é mais do que aqui. E nesse momento de dor e sofrimento em que Paulo se encontrava, em que Jesus Cristo no Getsêmani se encontrava, eles falaram com Deus. E aí as pessoas, aqui vamos entrar em outro problema, que é o problema das orações não respondidas. Porque alguém pode dizer, um ser todo bondoso e todo poderoso, e já entra aqui também no problema do sofrimento, deve responder às orações dos seus filhos ou das suas criaturas? Então se eu peço um milagre, quantas vezes as pessoas já não chegaram com apologistas e disseram, eu deixei de crer em Deus porque meu pai e minha mãe estavam com câncer, eu orei, pedi a Deus e Deus não atendeu. Pense em Paulo, pense em Jesus Cristo, que no sofrimento o maior sofrimento que um ser humano pode passar, porque foi um sofrimento físico, um sofrimento psicológico, um sofrimento espiritual, porque ele levava às iniquidades. Então, ele diz: Pai, retira, afasta de mim esse cálice. E o que o pai faz? Deixa o filho enfrentar. É o próprio filho dele. E Deus não tem favoritos. Era o filho de Deus que estava ali orando. Mas depois ele entendeu: Pai, que seja feita a tua vontade. Mas qual é o ponto? A oração funcionou ou não? Claro que funcionou. Na verdade, essa pergunta nem deveria ser feita dessa forma, porque a gente acha muitas vezes que a oração é só uma questão de pedir e receber. E se você não recebeu, então não funcionou, então não valeu a pena. Mas o momento em que Jesus, em que Paulo esteve em contato com Deus, valeu a pena, porque a oração, como o senhor falou, é mais do que pedir. Oração é uma questão de comunhão. E alguém pode dizer: ah, e quando Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis? Se você fizer uma junção ali dos textos de Mateus 21:21 com João 14:14, é mais ou menos isso que acontece. Parece que realmente nós precisamos de que Deus atenda todas as orações para que a palavra de Jesus seja verdade. E se Deus não atende uma oração, então Jesus não estava falando a verdade. Essa é uma questão apologética muito interessante também. Mas quando Jesus diz: tudo o que pedires em meu nome, crendo recebereis, ele está fazendo uma afirmação para inspirar confiança. Imagine se Jesus dissesse: não, nem tudo. Mas é como se, sabe aquela coisa de para Deus nada é impossível? É como se Jesus estivesse fazendo essa afirmação: tudo o que pedires em meu nome, crendo recebereis. E veja, mesmo a Bíblia que diz que para Deus nada é impossível, em Hebreus diz que é impossível que Deus minta. Então, parece que é uma incoerência, mas incoerente seria se Deus atendesse todas as orações humanas. Porque então a vontade humana parece que estaria se sobrepondo. Mas quando Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, crendo recebereis, olha para essa frase: em meu nome. O que é o nome de Jesus? É um endosso. Jesus Cristo, eu quero que você comente sobre essa parte da oração, ele é o mediador entre Deus e os homens, e a oração passa por ele. Como se, quando nós dizemos em nome de Jesus, amém, é como se Jesus estivesse dizendo: Pai, eles usaram o meu nome. Então, porque o Senhor faria isso para mim, faça para eles. Agora, aquilo que não é da vontade de Deus para nós, não é em nome de Jesus. Como Deus faria com seu filho? Ou melhor dizendo, como Deus faria algo para nós que ele não faria para o seu filho? E Deus quer o nosso bem, ele sabe o que é melhor para nós ou o que é melhor para a humanidade ao longo da história. E ele também não deve satisfação para a gente. Deus não tem obrigações morais para com os seres humanos, então você pode nunca saber porque Deus não atendeu a sua oração, mas saiba que um ser que é infinito, onisciente e onipresente no tempo e no espaço sabe melhor do que você. Então, aquilo que não pode ser feito em nome de Jesus não vai ser atendido. Então, acho que as palavras de Jesus são completamente verdadeiras. Tudo que pedireis em meu nome, crendo recebereis. Mas então, para encerrar, e aqui eu quero ouvir o comentário do pastor Everton, mas 1 João também diz aqui, 1 João 5,14, e esta é a confiança. Então, não perca a confiança quando Deus não responder uma oração ou outra. Isso aqui. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas como o pastor disse, é uma questão de não apenas ter uma oração respondida positivamente, mas a minha graça te basta. Então essa questão de comunhão é realmente muito relevante e vale a pena orar por isso. Agora, pastor Everton, eu quero que o senhor comente sobre essa questão da vontade de Deus e a oração, essa confluência, esse trabalho em conjunto da vontade de Deus e a vontade humana e a oração.
É importante nós entendermos esse aspecto dessa relação entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Antes do pecado, existia só uma vontade, que era a vontade de Deus. O homem seguia a vontade de Deus, ele estava no Éden. Mas o homem peca, ele segue sua própria vontade. E aí há essa relação, esse rompimento. E aí o homem segue a sua vontade, mas sempre existe a vontade de Deus, que Paulo diz que é perfeita, ela é agradável. e ela deixa a gente sempre melhor. A Bíblia fala no Salmo que os céus são os céus de Deus, mas a terra ele deu para o homem. A administração da terra tá para o homem. Então os problemas da terra, pastor Edrei, são advindos da liberdade humana. Deus não tem nada a ver com o pecado humano. Porque a administração da terra, na teologia, no Gênesis, dá para entender que está na mão do homem. Deus disse para ele lavrar a terra, cuidar da terra, cuidar da sua família, cuidar da natureza e assim por diante. Mas o homem peca, ele segue a sua própria vontade, a sua própria ganância, seus próprios desejos. E a oração, ela é isso. A oração é para que o homem venha conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus sempre é a melhor. A oração, ela não diz só respeito a Deus atender à vontade do homem, mas muito pelo contrário. A partir da oração, o homem vai entender a vontade de Deus, porque quando o homem ele ora, os profetas diziam, a Bíblia fala em Jeremias, que clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então o que o homem não sabe, na ideia cristã, o que o homem não conhece, Deus revela para ele. E ele vai seguir, ele vai entender o propósito de Deus. Os profetas não entendiam o propósito de Deus na história. Eles não entendiam a questão do sofrimento, porque a nação de Israel, muitas vezes, passava por cativeiros, por espólios, por perseguições. Mas a partir do momento que eles oravam, os textos da Bíblia dão a entender que eles começaram a entender a vontade de Deus. E mostrando que era necessário, muitas vezes, para uma lição, para um aprendizado e para o cumprimento do propósito de Deus ao longo da história, nessa relação homem-Deus. Então, essa relação do homem e Deus sempre vai existir na oração. Então, quem criou o problema do homem? Quem criou o problema na Terra foi o homem. Então, para resolver o problema da Terra, tinha que ser um homem. É por isso que Cristo se encarna, pastor Edrei. É por isso que o Verbo se fez carne. É por isso que Deus se fez carne. Porque é um homem que tinha que resolver o problema da Terra. E quando Jesus vem, ele vem como homem. Jesus Cristo, Paulo fala, homem. Ele é o intercessor entre Deus e o homem. Ele fala, Jesus Cristo, homem. Como intercessor, ele é homem. Então tinha que ser um homem para interceder. Tem que ser um homem para administrar a Terra. Então Jesus, na oração dominical, como a gente conhece, o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Os céus são os céus de Deus, mas a terra deu os filhos dos homens. Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Então a oração, Jesus quis ensinar,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É importante essa parte também.
Sim, sim, é verdade. Muito obrigado pela sua observação. Seja feita a tua vontade.
Então, como o senhor disse, olha essa frase que se confirma agora. Deixa eu me aproximar aqui do microfone. Se confirma agora a frase que o senhor disse, que a oração é uma forma de nós conhecermos a vontade de Deus para nós. Até quando a nossa vontade não é respondida, não é verdade? Que seja feita a vossa vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa confluência, essa aproximação entre céu e terra, feita pela oração.
Verdade. Então, quando nós oramos, nós trazemos o reino de Deus para a terra, a vontade de Deus para a terra, a relação volta, a paz volta para a família. Assim o cristianismo entende, a paz volta para os negócios, a paz volta para a sociedade, através da oração. Então, a oração, nós vamos entendendo o propósito de Deus, vamos tendo intimidade com Deus, vamos tendo uma melhor capacidade, um maior entendimento para administrar. Por exemplo, você falou ali a citação do C.S. Lewis do plantio. Aí o homem orando, Deus vai dar um entendimento melhor. Não que Deus venha falar diretamente no ouvido assim da pessoa. O cristão não entende dessa forma. Mas o nosso entendimento vai se abrir mais para as coisas, para os negócios. Como nós vamos se relacionar com o próximo. O cristianismo é isso. O cristianismo é trazendo relação entre o homem e Deus e com o seu próximo. Então a oração ela faz tudo isso na vida do cristão. Assim nós entendemos. Muitas vezes na oração, nós não entendemos como podemos se relacionar com uma pessoa que está passando um problema ou alguém que vem nos confrontar, alguém que vem nos perseguir. E a oração ela traz para nós até a paz. A paz para a gente se relacionar com pessoas difíceis. Então o cristão entende tudo dessa forma. O cristão entende que ele deve perdoar, ele deve não se vingar. E tudo isso a oração ela faz, porque a gente começa a entender a vontade de Deus. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celeste. Né? E tudo isso nós entendemos a importância da oração.
E uma coisa que tem muito a ver com o que nós falamos sobre orações não respondidas, sobre essa aproximação entre a vontade de Deus e a vontade humana, como se a vontade de Deus canalizasse a vontade humana através da oração, porque eu peço uma coisa, mas Deus quer outra para mim, então a oração se torna um caminho para que eu conheça realmente a vontade de Deus. É Romanos 8, nós não sabemos como orar, nós não sabemos nem como pedir. Então imagine se Deus atendesse todas as nossas orações. Ainda bem que Deus não atende todas as minhas orações. Jesus mesmo usa a figura do Pai, não é verdade? Que Pai, ele diz, que o Filho pede um pão e ele oferece uma pedra. Pede peixe e ele oferece uma serpente. Ele diz, vós, sendo pais maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, o vosso Pai que está nos céus. Quantas dádivas ele não pode dar a vocês. Mas usando a figura de Jesus, a figura do Pai, mesmo os pais sabem o que é melhor para o filho. Imagine, nós somos a criança que não sabemos às vezes o que é bom nós para, o que é bom ou não para nós. Então quantas vezes eu pedi para o Senhor Pai para eu me divertir um pouco mais, para eu ter mais liberdade, o Senhor disse não. Mas quem sabe se o Senhor dissesse sim, se o Senhor deixasse que a minha vontade prevalecesse, se eu estaria aqui ou não. Então aquilo tinha a ver com segurança, com proteção, com conhecimento, com a sua sabedoria, que é maior que a minha pela experiência. Agora imagine um ser eterno. O Senhor que é mais velho que eu, alguns anos, já tem mais experiência e mais sapiência sobre o que é bom para mim ou não. Imagine um ser que é eterno e que conhece o futuro. O Senhor supõe o futuro. Deus conhece o futuro. Ele sabe também, a minha visão de onisciência de Deus é essa, ele sabe também das condicionais, dos contrafactuais. Se fosse assim, o que aconteceria? Então, Deus sabe que nós não sabemos como pedir. Mas Romanos 8 continua. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a intercessão do Espírito Santo nos ajuda também a entender qual é a vontade de Deus para nós. Porque eu digo, Senhor, atende a minha vontade. Aí o Espírito Santo diz, não, Pai, a tua vontade é que deve prevalecer. Aí Deus vai, vem e faz a vontade dele. E assim eu conheço a vontade de Deus. Então, para quem está perguntando sobre orações não respondidas ou qual é o objetivo da oração, eu acho que essa conversa foi muito proveitosa para que nós entendêssemos essas lições.
É importante nós entendermos também que a oração, ela diz respeito a essa comunhão entre o homem e o Espírito Santo. O Novo Testamento dá essa ideia. Você citou o texto, pastor Edrei. Paulo fala que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Então, nós cremos que o Espírito Santo sempre está a nos instruir a pedir o que é melhor para nós, o que é melhor para a nossa vida. Então, o propósito de Deus, através da oração, é conhecido. Nem tudo que a gente vai pedir, a gente vai ser atendido. Então, no Antigo Testamento, nós temos um exemplo bem clássico, é a questão de Moisés. Ele orou para Deus. Ele orou 3 vezes, assim como Paulo. Ele queria entrar na Terra Prometida, e Deus disse que não.
E sabe o que é interessante? O Senhor mencionar Moisés, existem aqueles pedidos que parecem óbvios, que Deus não atender seria maldade ao nosso ver humano, não é? Então a gente diz, Senhor, eu quero esse milagre, eu quero a cura de um parente. Parece que Deus tem que fazer aquilo, porque aquilo é a bondade de Deus. Se Deus não fizer, ele está sendo menos Deus. Claro que se nós concordássemos com isso, racionalmente falando, seria realmente besteira, mas olhando de uma maneira emocional, parece que Deus, para ser bondoso, tem que deixar Moisés, um homem que sofreu a vida toda para levar o povo à Terra Prometida, entrar na Terra Prometida. Essa oração é negada. Então, aos que padecem com as negativas das orações, olhem para os exemplos de Moisés, que foi o mediador do Antigo Testamento, Jesus Cristo, o mediador da Nova Aliança, e o próprio apóstolo Paulo, que foi o apóstolo para os gentios, o cristianismo só chegou até nós por causa dele, mas mesmo esses homens tiveram suas orações negadas, mas ainda assim valeu muito a pena, não? Orar. Muito obrigado, Pastor Everton, por estar comigo hoje e pelos seus comentários muito proveitosos, sempre fazendo essa relação entre a apologética junto com o texto bíblico. Foi um prazer ouvi-lo e creio que será um prazer para os nossos ouvintes também ter a sua voz.
Eu que agradeço, Edrei. É muito, muito importante participar desse podcast, Edrei Lael Apologética, e que Deus possa abençoar todos os ouvintes desse podcast.